Prévio. Uma hora à conversa sobre o ensino e a prática em arquitetura.
É com enorme prazer que hoje temos como nosso convidado o arquiteto e professor Ricardo Barros Gordon. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Queríamos começar por pedir que nos contasse um pouco como é que foi o seu percurso académico como aluno, curso de arquitetura, professores e exercícios mais marcantes que queira partilhar.
Então, eu tive uma felicidade, vou começar no início do curso de arquitetura, tive uma felicidade que foi por me faltarem 3 décimas para entrar na Universidade em Lisboa, fui parar à Escola do Porto quando comecei a estudar arquitetura. E tinha muito pouca ideia do que era a disciplina de arquitetura e o ensino de arquitetura, aliás, tinha muito pouco conhecimento, embora já tivesse estudado na Escola de Artes António Arroio, havia na altura 3 escolas secundárias em Portugal destinadas às artes, que era uma em Lisboa, uma no Porto e uma em Coimbra, e eu tinha de facto frequentado António Arroio, e foi até nessa altura que me interessei pela disciplina de arquitetura, mas estava longe de facto de a conhecer ou de ter inclusivamente contacto com aquilo que eram os próprios protagonistas da disciplina. Mas por falta dessas 3 décimas fui parar ao Porto e portanto isso correspondeu não só a uma descoberta muito extraordinária que foi à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com tudo o que isso implica, como também à primeira saída de casa, que é uma outra maneira de dar início a uma disciplina da prática da arquitetura, que é de facto a pessoa conseguir olhar para um lugar pela primeira vez e vivê-lo pela primeira vez, e junta-se a isso uma espécie de um sonho que eu digo que é o único sonho irrealizável que eu tenho, que é chegar um dia a Lisboa pela primeira vez. Tinha que sofrer de uma doença muito patológica para poder descobrir isso dessa maneira. Bom, e fui para o Porto, e então no Porto, de facto, não só tive essa experiência de conhecer uma cidade, como tive a experiência de conhecer uma escola incrível, que tinha, inclusivamente, enfim, como algumas disciplinas maiores do próprio primeiro ano, o tema do desenho como linguagem e como expressão, e era talvez porventura a disciplina mais forte daquele ano, era a questão do desenho, que absorvia quase por inteiro a experiência dos alunos todos do primeiro ano, mas também, naturalmente, começar a conhecer personagens e figuras de quem eu nunca tinha ouvido falar, uma delas a mais paradigmática, provavelmente o arquiteto Álvaro Siza, e finalmente também a experiência de um coletivo e da relação professor-aluno, que era uma coisa bastante íntima no Porto e que eu acho que me marcou e que a partir daí, das vezes e durante a minha vida enquanto professor, acho que pratico um tipo de aproximação com os alunos que vem desde aí, que era de facto uma grande intimidade, aliás, a começar porque estávamos todos juntos numa grande sala com todos os professores e acontecia uma coisa muito extraordinária que eu nunca mais vi repetir-se depois nas outras universidades por onde andei, é que já ali os alunos e os professores tratavam por tu, que era uma coisa que porventura só se poderia justificar num território anglo-saxónico, porque em Portugal daquela altura em nenhuma escola os alunos tratavam por tu os professores. Depois, não há dúvida que isto é um período que passa-se em 1985-86, na altura cheguei ao fim do ano e pedi transferência para vir para Lisboa, porque embora tivesse gostado imenso da experiência, de facto eu era de Lisboa, aquilo correspondia também desde logo, entre outras coisas, a uma despesa acrescida, e eu fiquei depois mais tarde muito feliz por ter tomado essa decisão, porque achei que o Porto era um sítio para se ir e para se vir e não para se ficar lá, no que diz respeito à escola e aos estudos, naturalmente, e vim para Lisboa e sofri uma espécie de um grande choque, porque as realidades culturais eram muito diferentes, as realidades culturais académicas eram ainda mais diferentes, e portanto tratava-se de estar numa escola onde se acabava de se acabava de divulgar aquilo que eram os ensaios sobre a obra do arquiteto Siza e o regionalismo crítico do Kenneth Frampton, e eu estava a acabar de aterrar numa outra escola onde os heróis eram o Michael Graves e o arquiteto Márcio Tavares. Bom, isto já vos dá uma ideia de que, como é que a pessoa pode ser confrontada com dois territórios tão distintos de formação e ter a necessidade de se adaptar, e também me obrigou a mim, de algum modo, a perceber o que é que são as virtudes e os inconvenientes de cada um desses lugares. Mais tarde fui pioneiro do programa Erasmus, porque um dia estava na escola, tinha começado o programa Erasmus em 1988, que aliás celebrou-se agora o ano passado os 20 anos, os 30 anos, já não sei, 30, do programa Erasmus, e um dia estava muito satisfeito na Escola de Belas Artes, no Convento de São Francisco, quando tínhamos aulas, e alguém disse, epá, vão fazer ali umas entrevistas para um programa de intercâmbio cultural, que acho que é para que os alunos possam ir trabalhar para outras universidades e tal, e eu mais ou menos assim também, outra vez às cegas, que também é de algum modo uma marca da minha vida, atirei-me para a fila onde estavam a fazer as entrevistas e saí de lá selecionado, a tempo de chegar a casa e dizer à minha mãe que tinha sido selecionado para ir viver um ano para a Itália, para o Politécnico de Milão. E, portanto, assim se sintetiza aquilo que foi o meu percurso académico, que passa por estas três escolas e pelas experiências muito diferentes em três escolas, nomeadamente a de Milão, que é uma escola onde aí talvez a escola fosse o... Quer dizer, todas elas, eu encontro virtudes em todas estas experiências. Por exemplo, no caso do Politécnico de Milão, as aulas de projeto eram uma coisa muito secundarizada em relação a outros interesses que a escola tinha. A escola oferecia, por exemplo, um ciclo de conferências que não havia sequer em Portugal, em que um dia estava o Remo Koolhaas, amanhã estava o Tadao Ando, e pessoas extraordinárias com quem nós podíamos, de facto, ter uma relação mais próxima. Tinha uma livraria de arquitetura que não existia em Portugal nada que se parecesse. Eu passava as minhas tardes na CLUP, chamava-se assim, a CLUP, onde eu li e vi e conheci toda, quer dizer, do Paládio ao Aldo Rossi, passando pelo, quer dizer, os desconstrutivistas, aquele famoso livro Cor de Laranja, tudo eu conheci nas tardes infinitas que ali passava. E, finalmente, o facto de estar no centro da Europa, também a 2 horas de distância de 7 países ou 5 países. E, portanto, viajei muito também e no fim desta história o que se consegue tirar, e que eu acho que é muito rico, é que não tenho uma formação numa única escola, nem num único lugar, nem... Posso dizer, sobrevalorizei muito uma figura ou um momento ou um lugar em detrimento de todos os outros. E, portanto, também me deixou um certo sabor de um certo autodidatismo, porque é um caçador-recoletor, não é? Que vai andando e vai pegando o melhor que vai encontrando na paisagem.
Relativamente ao Porto, há uma série de determinada geração que fizeram um percurso relativamente semelhante, no sentido em que começaram o curso no Porto e depois voltaram para Lisboa, e são hoje arquitetos com uma obra bastante reconhecida e têm ateliê em Lisboa, não é? Portanto, isto acabou por ser um processo. Há pouco estavas a falar da questão da ida para o Porto era um lugar bom para se ir e depois voltar. Não sei se gostavas de falar um bocadinho mais sobre isso.
Não, vamos lá ver. Eu, na altura, a Escola do Porto tinha uma média, uns números cláusulos inferiores àquilo que era a Escola de Lisboa, e foi por isso que eu e mais uma série de pessoas lá foram parar. Admito que outras, mais instruídas ou mais elucidadas sobre as virtudes da Escola do Porto, estou-me a lembrar de amigos nossos que são arquitetos e filhos de arquitetos. Ora, se tu fores filho de arquiteto, já sabes quem é o Álvaro Siza, já sabes quem foi o Fernando Távora, já sabes o que é a Escola do Porto, e, portanto, é natural que os teus próprios pais e as pessoas que te ajudam a tomar decisões nessa fase da tua vida te apontem um caminho, e o caminho seja naturalmente a Escola do Porto, porque, conhecendo aquele período da história como nós a conhecemos, outra coisa não faria sentido senão ir para o Porto. E eu gostei imenso do ano que lá tive, gostei imenso do que aprendi lá, refiro-me e reporto-me a essa aprendizagem, que é uma aprendizagem, como te disse, que está muito para lá da arquitetura, ou então, pelo menos, estende muito os limites do que possa ser a aprendizagem e o ensino e a prática da arquitetura e da pedagogia da arquitetura também, não é? Porque a relação humana entre as comunidades escolares eu aprendi lá, nunca mais eu voltei a viver de uma forma tão intensa e tão íntima como a vivi lá. Isso, por exemplo, é um valor imprescindível para mim na minha vida académica. Outro valor imprescindível é o desenho como comunicação. Eu continuo a desenhar todos os dias e lembro-me perfeitamente do dia em que me sentei no Porto e que me disseram: pá, aprender a desenhar é como aprender a falar mandarim. Portanto, a pior coisa que há são aquelas mamães que vêm-me trazer um menino à escola e que dizem que ele tem jeito para o desenho. Portanto, não há jeito para o desenho, isto é para se aprender a fazer. Uma vez conquistada esta linguagem, vais descobrir que é a linguagem mais rápida de investigação da arquitetura. É aquela, aliás, é a segunda mais rápida, porque mais rápida de facto é o nosso sonho e o nosso pensamento, mas esse...
Nessa altura tiveste como professor...
Uma pessoa extraordinária chamada José Grado, o escultor José Grado, que era um professor mítico dessa... que se amava ou odiava, digamos assim, porque era muito forte e chegava a ser violento no modo como se relacionava com os alunos, mas que para mim foi uma descoberta incrível e, de facto, aquela metodologia de trabalhar o desenho e de aprender a usar o desenho é uma coisa que eu não dificilmente imagino não a praticar, embora nós saibamos que a arquitetura é investigada de múltiplas formas e que há pessoas que, aliás, pessoas muito respeitáveis, o Jacques Herzog orgulha-se de dizer que não desenha. E, portanto, não é o único modo de fazer investigação. Para mim é um tema muito importante que trouxe do Porto, mas trouxe muitos outros.
Nas várias entrevistas que já fizemos, muitas vezes... os arquitetos que por aqui passaram nos falam dessa descoberta das disciplinas. Às tantas não é tanto às vezes os professores de projeto, mas é o facto de, em qualquer uma das faculdades por onde passaram, terem descoberto olhares novos de disciplinas novas, que é o caso de que está a dizer do design, não é? E há outras áreas?
Há uma outra área, talvez ainda posso dizer que talvez tenha ainda sobreposto a esse encanto sobre a descoberta do desenho, que foi a figura do arquiteto Fernando Távora. A figura do arquiteto Fernando Távora, enquanto professor, foi talvez, para mim, uma das pessoas mais marcantes de toda a minha, agora que posso olhar para trás, foi talvez uma das pessoas mais marcantes da minha, do tempo em que eu andei a estudar nas diferentes universidades por onde passei. E isso porque também a maneira como ele nos ensinava a pensar em arquitetura e a falar sobre arquitetura era de uma forma muito apaixonada, mas também muito simples. E eu julgo que um dos temas que é importante na arquitetura é a capacidade de síntese e também de simplificação dos seus conteúdos. Eu acho que eu acho que o nosso trabalho é muito disciplinar, mas ao mesmo tempo acho que ganhamos que a comunicação com... Não é só a comunicação com o aluno, é porque nós somos uns interlocutores também com uma comunidade muito mais alargada, que entretanto são os cidadãos, os habitantes do universo, em que vamos falar de uma disciplina e, portanto, é sempre bem-vinda a capacidade que nós possamos ter de transmitir o conteúdo de uma forma simples para que os outros, para que a mensagem chegue aos outros. E, portanto, não há nada mais extraordinário do que ouvir as histórias do professor Fernando Távora a desenhar e a contar as histórias de que eram sete irmãos e de como é que as solas e o desgaste e o tempo e as solas de sapatos que passavam de um irmão para o outro, ou as pedras da calçada e porque é que a pedra da igreja, não sei, que está desgastada. Quer dizer, uma série de ensinamentos que são a partir de coisas reais, de coisas simples e de coisas da vida. E ao mesmo tempo feitas, faladas de uma forma muito apaixonante e sempre com um olhar poético sobre o mundo. E esse olhar poético é outra coisa que também parece que não podemos perder, sob pena de nos transformarmos em tecnocratas, coisa que queremos evitar.
Talvez até possa ser o grande ensinamento de uma escola de arquitetura, não?
Eu acho que sim, que esse está acima de qualquer outro.
Como é que tu passas isso para as tuas aulas?
Bem, isto se calhar tinha que se perguntar aos meus alunos, mas como é que eu acho que passo, como é que eu julgo, acredito, como é que eu quero acreditar que passo? Eu quero acreditar que passo exatamente desta mesma maneira, que é, primeiro que tudo, fazendo as pessoas sonhar e desejar aquilo que de facto em que se vão envolver. E, portanto, antes do mais, antes de saber se ele é ultradisciplinar ou multidisciplinar, o que me interessa é partir do ponto zero, que é essa entrega sobre alguma coisa que nós podemos produzir, que não existe ainda e que há de ser um contributo positivo para a nossa vida, para a vida dos outros que estão connosco, para os lugares que vamos transformar. E, portanto, é esse entusiasmo, essa visão poética que eu procuro transmitir. Pois há uma série de outras regras que eu gosto de, ou que eu encontro como guião em todos os projetos e em todas as participações em que vou tendo posição ativa no ensino, e que tem muito a ver com a questão de estruturar o ato do projeto em três fases muito claras. Portanto, a primeira fase é sempre a ideia de que não é possível fazer um projeto sem ter uma ideia estratégica para um projeto, e pode-se usar várias palavras, já dissemos aqui até neste curso, ao longo do tempo há palavras que passam a ser mais ou menos chamadas à coação, palavras que saem do discurso e do circuito porque deixam de estar na moda. Eu não estou preocupado com isso, posso-lhe chamar conceito, posso-lhe chamar estratégia, posso-lhe chamar ideia. Uma coisa é certa, ao contrário de algumas memórias que eu também tenho dos tempos primeiros da escola, em que a pessoa se punha em cima de um papel vegetal e pouco mais do que sem pensar, a tentar tirar linhas e a tentar perceber se daquelas linhas vinha a surgir alguma coisa, eu refuto determinantemente esse princípio. E, pelo contrário, eu quero que a pessoa, antes de fazer seja o que for, consiga identificar uma semente de uma ideia. E essa semente, então, é que vai permitir com que tu comeces a caminhar um caminho, que é o caminho da investigação, e transformar uma ideia num projeto de arquitetura. Esse período é longo, porque as imagens primeiras são nebulosas, não se identificam, é como o nosso feto na barriga das nossas mães, quer dizer, são umas células, não têm forma ainda, mas já são tudo, entretanto, já lá está tudo, só que não se consegue ver nada. E, portanto, esse caminho da investigação, da maturação, do desenvolvimento, até a coisa se transformar num projeto. Finalmente, mais uma vez, a questão da comunicação, porque os projetos servem para comunicar, eles vão comunicar por si só, nós não estamos lá com eles a defendê-los nem a falar sobre eles, porque eles vão ter a sua própria vida, vão ter uma vida porque um dia vão para um concurso, vão ter uma vida porque um dia vão para uma Câmara Municipal para serem licenciados, vão ter uma vida porque um dia vão de encontrar os seus clientes, aí talvez tu tenhas a hipótese de estar ao lado e defendê-lo com a tua própria voz, e depois vão ter outras vidas tão variadas como ir para uma obra, e às vezes para uma obra em que tu não estás, ou serem estudados, se tudo correr bem, daqui a 50 anos, onde tu também não estás, já nem podes voltar a estar. E, portanto, a linguagem e a comunicação voltam a ser um grande tema. Por isso eu peço aos meus alunos que falem, e que falem, e que falem, e que falem comigo, e que falem com o espelho. Porque só ao fim de falarem três vezes com o espelho é que vão decantando a ideia, e a ideia vai ganhando mais essencialidade e ao mesmo tempo mais densidade, porque é o mesmo processo de decanta, é exatamente esse, é tentar ir filtrando, e obrigando a pessoa a construir a mesma frase várias vezes, até que... começa a ser
como
precisa.
Se estivessem a ensinar o seu próprio projeto.
Exatamente.
Porque ensinar aprende-se.
Exatamente, tal e qual.
E será que nos podias falar um bocadinho sobre a tua experiência, o que é que propuseste tão generosamente aqui neste workshop da UAL?
Então, este workshop tem aqui várias características. Por um lado, é um workshop que me parece que é inédito aqui na UAL, chamamos-lhe estúdio vertical, é a primeira vez que se faz um workshop onde queremos que todos os alunos estejam a trabalhar em conjunto, mas mais do que a trabalhar em conjunto, que se constituam grupos de trabalho que são compostos por alunos de todos os anos. Isso é absolutamente inédito e é já só por si uma experiência absolutamente extraordinária, que é meter os miúdos do primeiro ano ao mesmo nível que os alunos do quinto ano e todos a colaborarem e a poderem participar e a terem as suas ideias e, de algum modo, a descobrirem esta capacidade não só de perceber o que é que os distingue nos diversos anos, como também o que é comum às preocupações do projeto, independentemente de cada ano. O que nós propusemos foi, um pouco dando ou escutando ou dando um pouco de atenção àquilo que têm sido as preocupações da cidade de Lisboa em grandes grupos de temas ligados à urbanidade da cidade. Nós atravessámos recentemente uma crise importante em Portugal e, ao mesmo tempo que atravessámos essa crise, surgiram algumas ações e reações, como, por exemplo, o fenómeno turístico. O fenómeno turístico explodiu em Lisboa e, durante um período, os dirigentes municipais tentaram amparar o fenómeno turístico de várias maneiras, mas também usando essa mesma oportunidade para deitar mão àquilo que é o espaço público da cidade, que era bastante pouco, merecia pouca atenção por parte do município, e de repente todos nós conhecemos um programa que, além de outros, que se chama Uma Praça em Cada Bairro, mas vimos uma série de espaços na cidade a serem reabilitados. Vimos também um outro fenómeno que tem duas maneiras de ser olhado, mas há uma que é inevitavelmente positiva, que é uma quantidade de áreas da cidade que são património histórico edificado e que estavam a cair de podre, e a reabilitação urbana em força, muitas vezes pela mão dos próprios utilizadores e outras vezes pela mão de fundos de investimento que são também um bocadinho responsáveis pelo aquilo que nós chamamos a gentrificação, mas que havemos também agora de pegar e pesar os prós e os contras desse tema. E, finalmente, também na consequência desse mesmo fenómeno, chegámos a uma outra preocupação que neste momento é mais ou menos consensual e que é a questão da habitação para todos, falta de habitação nas cidades. E, quando nos pomos a pensar nisto, não é possível esquecer os momentos, desde o movimento moderno, talvez, porque também é quando a cidade mais se consolida e em que a cidade se transforma em metrópole, podíamos lhe chamar assim, sei que isto é uma grande metrópole, mas, em todo o caso, o final dos processos do êxodo rural e, portanto, houve, de facto, períodos em Lisboa e no Porto, mas em Lisboa, também de Lisboa que estamos a falar, em que a cidade experimentou uma série de modelos e se dedicou à habitação coletiva, sejam os modelos dos anos 30, dos anos 40, depois mais tarde do movimento moderno, 60s e 70s, depois com instrumentos públicos para discutir e trabalhar sobre a questão da habitação coletiva, e finalmente parece que entramos numa espécie de território de silêncio, onde nunca mais ninguém quis falar do tema da habitação e isso deixou de ser assunto. Foi relegado exclusivamente para o campo dos privados e, portanto, parece que deixou de ser disciplinar, quando, afinal de contas, devia ser a matriz de todas as disciplinas, porque as cidades são feitas é de casas e não de outra coisa. Portanto, é muito bom a gente visitar a ver a Torre Eiffel e o Museu do Prado, mas o que faz as cidades, o que constrói as cidades são as casas. E, portanto, são precisas casas para as pessoas. Ora, o que viemos aqui propor foi exatamente voltar a refletir um pouco sobre o tema da habitação coletiva, num território que tem uma marca que eu acho que é uma marca bastante interessante, porque não se trata de... Ou seja, não buscámos ou não procurámos um território de conflito, podíamos dizer, como muitas vezes se se procura levar os alunos a refletir sobre territórios de conflitos, territórios com grandes tensões, sejam elas geográficas, sejam elas sociais. Aqui estamos a trabalhar num território que é um território muito agradável, de expansão natural da cidade, que é um lugar, ao contrário de muitos territórios onde a cidade cresceu e continuam a ter uma marca de não lugares. Veja-se algumas situações mais periféricas nos eixos das estradas que vão de Lisboa à Sintra, que vão de Lisboa ao Noroeste e também a Sul, naturalmente, a Sul do Tejo, também houve muitos momentos em que, de facto, a cidade cresceu sem qualquer planeamento. O Alto do Restelo é um território muito marcante e muito simbólico, para já porque tem, desde logo, 500 anos de história reconhecível, e também porque em redor deste lote de terreno, que tem 25 mil metros de área de implantação, existem uma série de tipologias habitacionais que podem permitir aos alunos terem a percepção de como é que a habitação coletiva vai, ao longo dos tempos, podendo ser abordada, e portanto também deixá-los não só com modelos, mas ao mesmo tempo perceberem que não há só um caminho e que há múltiplos caminhos, e dar-lhes liberdade para que possam, de algum modo, fazer uma proposição atual sobre aquilo que é a habitação coletiva.
E como é que te parece que os alunos têm respondido a este
tema? Aquele espaço é difícil, né? Ainda passei lá ontem ou anteontem, né? Foi quando o dia começou e fiquei um bocadinho a olhar para o espaço e fico curiosa de ver sexta-feira as propostas.
Eu acho que os alunos estão a reagir muito bem. Acho que o workshop está a viver um momento muito entusiasmante. Eu vejo os alunos e os grupos muito dinâmicos. Julgo que há aqui várias componentes a concorrer para esse resultado. Seguramente que um deles é o facto de estarmos a falar desta tipologia do grupo vertical, ou seja, dos miúdos de todos os anos estarem juntos a trabalhar. Por outro lado, é um grupo de alunos cuja sua origem é muito ampla e muito variada, vêm-se alunos de muitos lugares do mundo, e isso também dá naturalmente uma atmosfera internacional ao próprio seminário. E finalmente parece-me que os resultados vão sair, vão ser positivos, vão ser entusiasmantes e vão ser marcantes, não tenho nenhuma dúvida que para os alunos que o estão a desenvolver vão ser marcantes no seu percurso académico.
E como é que tu vês os alunos da UAU e a própria e esta escola, no fundo? Tu deste aulas em várias escolas de arquitetura, inclusivamente não só em Portugal como no mundo, portanto tens, apesar de uma visão bastante ampla do panorama do ensino e da aprendizagem da arquitetura.
E foste o próprio aluno estrangeiro numa escola.
Exatamente.
E portanto, como é que tu vês esta escola e como é que olhas para estes alunos? Inclusivamente agora tiveste uma aproximação a eles bastante direta, intensa, nesta semana.
Sim. Não, eu tenho de facto uma visão, posso dizer, bastante alargada sobre o ensino da arquitetura, uma vez que não só as escolas onde eu dei aulas foram em Portugal e fora de Portugal e em várias geografias e continentes até, mas também porque no meu trabalho acabo por visitar outras tantas e, portanto, fazer visiting critic noutras tantas escolas, e portanto eu já vi muitas escolas a trabalhar. Eu acho que a UAL tem uma característica muito peculiar, que tem a ver, por um lado, com a escala, mas mais do que a escala, com o seu corpo docente. O seu corpo docente muito, como é que eu hei de dizer? Eu acho que há aqui muita unidade neste corpo docente. Essa unidade vem de facto ser uma espécie de um grupo, isso pode-se dizer, eu acho que é, porque eu conheço outros casos assim, e em geral são casos de sucesso. Eu sinto que a UAL é um grupo de amigos que entre, para, tenho sempre a sensação que é um grupo de amigos que fizeram uma escola. E isso, no melhor sentido da expressão. No melhor sentido da expressão, porque são pessoas que têm interesses comuns, que têm. Há coisas que são. Claro que têm as suas diferenças, mas têm principalmente uma maneira de olhar para o mundo e uma visão sobre o universo que é. Que é muito partilhado entre eles mesmos e que são de algum modo os líderes desta escola e portanto a partir daí eu julgo que têm respeito pelo trabalho uns dos outros, que é uma coisa importantíssima, têm desde logo um trabalho respeitado e respeitável como autores também, não só como docentes mas como autores arquitetos. Portanto, há poucas percas, há poucas franjas de perda naquilo que é o património do corpo docente. E refiro-me principalmente àquilo que é a estrutura docente da escola, e isso muitas vezes nas outras escolas é onde tu podes encontrar mais dispersão, que é identificas autores e professores que valorizas no meio de uma espécie de uma nebulosa menos clara ou menos criteriosa. Portanto, eu acho que aqui há muita gente boa por metro quadrado. E nesse sentido, o resultado está à vista, quer dizer, eu estou muito satisfeito e muito entusiasmado que ao fim de 48 horas ter uma escola inteira a fazer maquetes, a discutir arquitetura, entusiasmada, a perceber o que são os grandes temas que estamos a discutir e a trabalhar com entusiasmo e a acreditar que vale a pena. E, portanto, acho que a escola, o seu corpo docente e o seu corpo discente, neste caso concreto, estão preparados para fazer bem em qualquer circunstância.
E o que é que tiras de experiências como a deste workshop ou do ensino em geral para a tua própria experiência como arquiteto profissional que faz projeto?
Eu não sou propriamente uma daquelas pessoas ou um daqueles professores que leva para a escola as suas inquietações arquitetónicas, pelo menos num discurso direto ou de uma maneira quase imediata, como sabemos que existem. Nós conhecemos muitos professores que têm trabalhos em que estão envolvidos e que levam diretamente ou que transportam, procuram transportar para os ateliês, laboratório, aquilo que são os projetos em que de facto as coisas que mais os preocupam na disciplina. Portanto, eu olho para isto como uma experiência pessoal que muito enriquecedora, como olho normalmente para a minha atividade académica em geral e que procuro, em relação aos alunos, procuro ser uma espécie de conductor da música, ou seja, eu não quero fazer os meus projetos com os alunos, quero que eles façam os projetos deles e ajudá-los a verem melhor o caminho. E o que eu retiro é um grande prazer e um grande encantamento e, de facto, uma motivação para tudo isto. São atmosferas de grande entusiasmo e de capacidade transformativa e, portanto, de uma forma mais ou menos consciente, isto alimenta-me imenso e eu saio daqui com imensa energia para fazer outras coisas que tenho que fazer.
Há bocadinho dizias que os alunos estão prontos para sair para qualquer lado, não é? Vês diferenças muito substanciais entre o teu início da tua vida profissional e aqui os desafios ou o contexto em que os alunos hoje trabalham?
Vejo diferenças abismais. No meu tempo, no tempo em que eu fui estudante, todos nós, amigos, trabalhávamos o curso todo em ateliês de arquitetura. Isso era uma coisa completamente natural. Hoje em dia, o ensino multiplicou-se, mercê de várias razões, mas uma delas do ensino se ter transformado também, se ter privatizado, porque só havia 3 escolas de arquitetura em Portugal naquela época e agora há 23. E isto não é um fenómeno só português, é um fenómeno internacional. E, portanto, a relação entre o número de estudantes e o número de ateliês que têm possibilidade de receber os alunos, bem, para lá de uma série de outros temas, como os próprios temas laborais e coisas assim, que complicaram de algum modo essas relações mais informais que existiam. E eu trabalhei o curso todo, desde o segundo ano, em ateliês, e fui tendo prestações em ateliês, e acontecia isso com os nossos colegas. E hoje há muitos miúdos que chegam ao quinto ano sem nunca terem entrado num ateliê de arquitetura. Portanto, só essa diferença é enorme, ou seja, tu não poderes ter uma relação mais ou menos permanente entre a prática e a escola. E nós, de facto, estudávamos, trabalhávamos à noite, íamos às aulas de manhã, íamos para o ateliê à tarde, e tudo isso era uma relação muito próxima. Quando acabavas,
naturalidade entre esses,
quando acabavas o curso, havia uma espécie quase de percurso de continuidade. E o que é facto é que hoje em dia essa continuidade não só não existe, como existe uma espécie de um grande vazio ou um momento de grande pânico, diria eu, quando os miúdos acabam a escola e depois o que fazer, porque os ateliês não podem receber toda a gente que se forma, porque não há lugares, porque nunca ou ainda não fizemos um trabalho que devia ser feito, que é de perceber que a formação em arquitetura é uma formação muito rica e que podia ocupar uma série de outras posições na sociedade e na comunidade, que não seja propriamente a única ser se tu saís daqui e ires abrir um ateliê ou ires trabalhar para um ateliê. Os arquitetos fazem muita falta em muitos lugares onde ainda não estão a ser utilizados. E nessa perspectiva, eu julgo que há muito trabalho a fazer. Depois há outras partes positivas desta história, quer dizer, o trânsito e a maneira como olhamos para a geografia infinita como a nossa casa, ou procuramos olhar, quer dizer, eu vejo de facto, não é que as pessoas não saem só porque têm que sair, as pessoas saem porque é natural sair e voltar e entrar e sair, as portas estão abertas, o território é um único e, portanto, há uma possibilidade de, aliás, o Erasmus já ofereceu isso, que não existia antes, que é, de facto, tu quando fazes Erasmus já, de repente, já te cruzaste com outras realidades. Entretanto, recebes cá os teus amigos do Erasmus que também vêm com outra informação. Portanto, eu acho que as condições são muito diferentes. É muito diferente começar. Eu não sei se é mais difícil começar ou se começas de outra maneira. Agora, cada vez mais, e porque somos mais, quer dizer, nós estamos a lutar para sermos todos, termos rácios de formação superior equiparados ao ranking mundial, quer dizer, e portanto, desde os anos 70, em que tínhamos andado a lutar contra o analfabetismo, porque nós somos um país que ontem à tarde tinha 70% de analfabetos. Portanto, o que está a acontecer é que estamos a crescer de uma forma muito acentuada e, portanto, temos que nos ir adaptando a essa condição.
Há bocadinho falaste da importância da viagem, da viagem primeiro do Porto e depois das viagens que fizeste quando estavas em Erasmus. Também é uma constante de todos os nossos entrevistados, esta paixão pela viagem. Queres partilhar alguma viagem que tenha tido assim algo significado especial?
Eu viajo, sempre gostei muito de viajar, habituei-me a viajar em miúdo. E venho de uma família onde viajávamos por ócio, desde pelo prazer da viagem, desde miúdos, e portanto lembro-me muito das coisas a vulso que ficam de cada viagem, mesmo quando tu és muito pequeno, e de memórias que são coisas quase dispersas, mas que entretanto são marcantes. Há muito aquele tema de, pá, os miúdos, por exemplo, miúdos pequenos, quando se falam nas famílias, o miúdo é novo demais para levar para uma viagem, quer dizer, nunca és novo demais para ir numa viagem, percebes? Porque vais sempre guardar dessa viagem alguma memória, alguma coisa que de facto é marcante. E eu fiz bastantes viagens e fiz algumas viagens muito extraordinárias, aliás com amigos meus que são professores desta escola, porque durante um período de tempo tínhamos um grupo de amigos que faziam umas viagens que podíamos chamar viagens disciplinares, porque tínhamos como tema, pelo menos estruturante, ver arquitetura, e fizemos algumas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma viagem histórica que fizemos ao México para ver o Barragán, que foi super marcante, não só pela viagem em si, mas pela própria arquitetura que vimos. Mas faço muitas viagens onde a arquitetura não tem propriamente que ser... Quer dizer, eu acho que a arquitetura é tão lata que fico sempre e procuro viver dessa maneira. Quer dizer, a arquitetura para mim extravasa muito andar a decorrer atrás de um edifício ou de um monumento ou de um arquiteto. Quer dizer, a arquitetura é a minha vida toda, desde que acordo e ainda a dormir já estou na arquitetura. Se o colchão é mais mole, é arquitetura, e se ele é mais duro, também é arquitetura. Portanto, mas sim, com certeza, as viagens são um tema fundacional da nossa... Mas e depois também o estar em movimento, mais do que as viagens, porque uma coisa que se passa muito com os alunos é que quando chegamos às fases, às vezes temos tempo para os projetos se desenvolverem um pouco mais e vamos tentar abordar temas como os temas da construção, o projeto de execução, desenhar um caixilho, uma porta. E eu digo sempre aos alunos, tu hoje, até chegares aqui à aula, já abriste e fechaste 12 portas. Portanto, não percebo porque é que ainda não olhaste para nenhuma delas, porque elas todas têm um ar fixo, um ar móvel, dobradiças, puxadores, batentes, portanto é só olhar, tá? Quer dizer, depois vamos ver a tua porta, mas para já passaste por 12 e ainda não paraste para olhar para nenhuma, portanto... Portanto,
a viagem do cotidiano.
A viagem do cotidiano. Há uma frase muito bonita do arquiteto Palmeiras da Rocha, que diz que a arquitetura se aprende no caminho para a escola, e eu acho que isso é, de facto, uma grande verdade.
Estudo prévio. Uma hora à conversa sobre o ensino e a prática em arquitetura.